Vamos treinar agora um ditado de 7 minutos em velocidade crescente. De 67, 67, 69, 72, 75, 75 e 80 palavras por minuto. Antes, vamos treinar as palavras. Obviedade, carvalho, polêmicas, encontrei, opositor, evidenciasse, exigências, elementares, lógica, argumentação, invalidar, argumentos. Obviamente, apresentaram sofísticas, Aristóteles, dialética, erística, Schopenhauer, opositores, discutiam. Opinador, estudioso, especialista, notassem, ridículo, expunham, autopreservação, é melhor escrever auto separado, autopreservação. Passassem, empáfia, autoconfiança, insensata, recursos intelectuais, enfrentar, assumir opiniões. Insustentáveis, influência, amizades, difamação, paradoxalmente, chamavam-me autoritário, confundindo. Coletei volumes, imbecil, avolumaram-se, suplementares, supô-los, desprovidos, significação, significação. Sociológica, inépcia, mesquinharia, inteligência, formação, deformação, intelectualidade, esquerdista. Citarei limitadíssimos, juventude, limitações, despropositado, orgulho, esclarecida, formador, opinião, conservado. Intacta, distinguir, afirmações, extremada, moderação, simpático, opiniões, moderadas, tradicionalmente, moderação, sinônimo, equilíbrio, sobrepõe, enrijece, percepção, desequilíbrios, evidentemente, extremado, extremismo, apreciações pessoais, opções, livremente. Vamos então agora ditar o texto corrido dos 7 minutos em velocidade progressiva. Lições de obviedade. Olavo de Carvalho. Ao longo de 6 ou 7 anos de polêmicas, raramente encontrei um opositor que evidenciasse conhecer, mesmo por alto, as exigências mais elementares da demonstração lógica e da argumentação em geral. Tantos foram os que tentaram invalidar meus argumentos, e tão obviamente falhas as objeções que me apresentaram, que a coleção delas bastaria para ilustrar um tratado como As Refutações Sofísticas de Aristóteles, ou a dialética erística de Schopenhauer. Cheguei a publicar uma versão comentada desta última obra e um breve estudo sobre a lógica de Aristóteles, na louca esperança de que meus opositores, tomando consciência de que não discutiam com um opinador casual, mas com um estudioso e, por assim dizer, quase um especialista da arte da prova, notassem o ridículo a que se expunham e, ao menos por instinto de autopreservação, passassem a opinar menos e a estudar mais. Foi em vão. Continuaram vindo com a mesma empáfia de sempre, com a mesma autoconfiança insensata de sempre, e como sempre, sem os devidos recursos intelectuais para enfrentar a discussão. Convidados a assumir as consequências lógicas de suas opiniões insustentáveis, recuavam e buscavam refúgio numa afetação de silêncio superior, acompanhada às vezes de tentativas de me passar a palavra pelo uso da influência, das amizades, dos jogos políticos, quando não da intriga e da difamação. Paradoxalmente, chamavam-me então autoritário, confundindo a força da lógica com a lógica da força. Coletei amostras disso nos 2 volumes de O Imbecil Coletivo. Depois de publicados, os casos avolumaram-se o bastante para compor 3 volumes suplementares. São tantos os exemplos que não posso supô-los desprovidos de significação sociológica como indícios de um estado generalizado de inépcia e mesquinharia mental que caracteriza a fase mais negra da história da inteligência nacional, ou, se preferem, da burrice nacional. São os frutos da formação ou deformação imposta a uma geração pelos ídolos da intelectualidade esquerdista dos anos 60 e 70. Não citarei nomes porque todos os conhecem. Esses professores, que já eram limitadíssimos, impuseram à juventude de então limitações ainda mais estreitas e, ao mesmo tempo que lhe infundiam o despropositado orgulho de constituir a parcela mais esclarecida da população. Não há hoje um só formador de opinião de meia idade que não tenha conservado essa fé intacta em formal. Por isso é que já não resta entre eles quase ninguém que saiba distinguir, por exemplo, entre afirmações factuais e opiniões. Por isso, cada afirmação de fato que apresento é respondida como opinião extremada ou coisa assim. O apelo à moderação soa simpático. Entre opiniões extremadas e moderadas, o brasileiro tradicionalmente prefere as moderadas. Moderação é sinônimo de equilíbrio, maturidade, sensatez. Mas até a busca do equilíbrio, quando se sobrepõe ao senso da realidade e se enrijece num vício de percepção, pode levar aos piores desequilíbrios. E é, evidentemente, um desequilíbrio aplicar os conceitos de moderado e extremado em domínios onde não cabem de maneira alguma. Extremismo e moderação só podem aparecer em juízos de valores, em apreciações pessoais, em opções tomadas livremente, numa gama de opções. Vamos aproveitar o restinho de fita e ditar em ritmo lento um pouco do final deste ditado. São os frutos da formação ou deformação imposta a uma geração pelos ídolos da intelectualidade esquerdista dos anos 60, 70. Não citarei nomes, porque todos os conhecem. Esses professores, que já eram limitadíssimos, impuseram à juventude de então limitações ainda mais estreitas, ao mesmo tempo que lhe infundiam o despropositado orgulho de constituir a parcela mais esclarecida da população. Não há hoje um só formador de opinião de meia idade que não tenha conservado essa fé intacta em formal. Por isso é que já não resta entre eles quase ninguém que saiba distinguir, por exemplo, entre afirmações factuais e opiniões. Por isso, cada afirmação de fato que apresento é respondida como opinião extremada ou coisa assim. O apelo à moderação soa simpático. Entre opiniões extremadas e moderadas, comente prefere as moderadas. Moderação é sinônimo de equilíbrio, maturidade, papéis. Mas até a busca do equilíbrio, quando se sobrepõe ao senso da realidade e se enrijece num vício de percepção, pode levar aos piores desequilíbrios. E é, evidentemente, um desequilíbrio aplicar os conceitos de moderado e extremado em domínios onde não cabem de maneira alguma. Extremismo e moderação só podem aparecer em juízos de valor, em apreciações pessoais, em opções tomadas livremente numa gama de opções.